Então, beleza. Então, e aí, amiguinhos da rede, tudo bem com vocês? Já tá gravando, né? Já tá gravando. Cascão confirmou aqui que já tá gravando. Cascão hoje é a Ingrid, gente. Ela tá morrendo de vergonha aqui atrás. Mas tá tudo bem. É, da Rede Talk Show, episódio especial 2. Sabe onde tem muito especial, especial 1 e especial 2? É trailer de interior. Trailer de lanche. Tem lá o especial de frango 1, especial de frango 2. É, que é um negócio surreal, assim. Então, especial das mulheres 2 no da Rede Talk Show, mês delas, né? Como se todos os outros meses não fossem delas também, né, Alice?
Concordo.
Concorda comigo, né? Eu sou um fofo às vezes. Mês delas, do mês das mulheres, da Rede Talk Show Especial 2, com oferecimento da Escola da Nuvem. O Cascão vai subir o QR Code aí. Mas quantos QR Code tem hoje? Vamos só 2. Vamos fechar 2 hoje? Escola da Nuvem, que subiu aí grandão, ó. Bota na minha cara. Bota, aumenta e bota na minha cabeça. Isso, ó. O QR Code tá aqui. Clica em mim. Clica na minha testa aqui. Escoladanuvem.org. Projeto social que visa colocar pessoas em situação de vulnerabilidade. Pode tirar da minha cara agora, Cascão. Que visa colocar pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Então, ensinar desde o elementar até o posicionamento. E não só a parte técnica, tá, gente? Entrevista, como montar um currículo, como editar o LinkedIn, né, Alice?
É verdade.
Você fez Escola da Nuvem?
Eu fiz. Maravilhoso. Quando terminei o Senai, tive que fazer um curso da Escola da Nuvem.
Então tá aqui, ó. Fez Escola da Nuvem, hoje tá voando nos times de especialistas da rede. Pode ser você também. Então, se você conhece alguém nessa situação, ou se você tá nessa situação, escoladanuvem.org. Agora, se você quer participar da transformação de vidas, você quer ser mentor da Escola da Nuvem, inscrições também estão abertas, tá bom? Então entra lá, escoladanuvem.org, se candidata para ser mentor, seja técnico, seja de soft skill, tá bom? E estamos aqui, estúdios da mídia hoje, mais uma vez, estúdio de milhões é da mídia. Então, se você quer gravar o seu podcast, se você quer fazer a sua live, se você quiser produzir o seu conteúdo, se você precisar de gestão de tráfego, gestão ali das suas mídias sociais, da mídia com BR também. Então, manda e-mail lá, tem um contato lá, né, Cascão? Tem um contato no da mídia com BR, manda lá uma mensagenzinha, bate um papo com os nossos consultores e fecha aí o seu contratinho com a da mídia também, tá bom? Tudo isso aqui pode ser seu. Não vai ser verde, fica tranquilo, tá? A gente põe, sua empresa é roxa, a gente põe roxo aqui. Sua empresa é azul, dá pra pôr azul também. É 16 bits aqui, ô Cascão? Quantas cores tem esse negócio aqui, Rafa? Dá pra colocar uma de cada? Não dá, né? Eu já perguntei, lembra do Natal? Eu perguntei se dá pra colocar uma verde, uma vermelha, uma verde, uma vermelha? Não dá. Troca a cor aí pro pessoal ver. Põe qualquer uma aí. Põe a laranjinha da mídia. Nossa, isso é... Enfim. Vem pra cá, vem gravar com a gente aqui. Vem produzir o seu conteúdo aqui. Quer falar alguma coisa, chefe? Tamo ao vivo aqui. Não? Não, não tamo ao vivo, fica tranquilo. Mas é isso. Ela fez a carinha assim. É, ela ficou apavoradinha. Estamos aqui hoje. Tá todo mundo empolgado hoje, porque é brinquedinho novo, Alice.
Eu tô vendo.
O pessoal tá com a mesinha de som nova lá, ó. Ó a cara de feliz do pai. Parece que o filho passou na medicina da USP. Olha lá, ó. Chegou finalmente. Pra quem não sabe da história, eu vou contar rapidinho. É, um ano pra chegar essa mesa de som? É, e aí, a hora que ia chegar, o Flávio esqueceu ela no aeroporto. Então, agora chegou finalmente a mesa de som. Tô aqui com ela. Tô muito feliz que você tá aqui.
Eu também, tô muito feliz. Ouvinte assídua, né, do da Redcast agora.
Ganhou quantos copinhos da mídia já? Nas respostas que você... É aquele cara ali que você
tem que
cobrar.
Tem que fornecer, né?
Vamos pedir um copinho da mídia. Copinho, mochila.
Tem que pedir mais.
Exatamente.
Que ainda não recebi nenhum.
É, ela acerta tudo, Odri. Todas as perguntinhas no final ela acerta. Ela ouve mesmo, então ela merece um copinho da mídia.
Toda vez tô eu lá.
Passa no RH não. Passa depois.
Pelo amor de Deus.
Passa no almoxarifado depois. Vamos pegar um copinho da mídia pra você. E que odisseia pra gente gravar, hein, mulher?
Tá complicado.
Deu bolo em mim na quinta.
Não, foi bem assim.
Deu bolo em mim. O que aconteceu? Que você não queria gravar comigo? Você tá nervosinha?
Eu tô nervosa.
Mas você
eu
escuta.
Desaprendi a fazer, não.
Desaprendeu a fazer o quê? Você nunca fez?
Como não,
que você
fiz live, mas não é a mesma coisa. É muita
como
pressão.
Como não? Que pressão? A live é ao vivo. Aqui você fala qualquer atrocidade, o pessoal edita.
Não, é diferente.
Aqui você pode fazer piadas que você não faria na live. Aqui você pode ofender pessoas que você não ofenderia na live, a gente corta depois.
Tá bom. Vou ficar mais relaxada. É um café, é um bate-papo, né?
É um bate-papo, você ouviu os outros. Você ouvi. Sabe como é que pega.
Eu sei.
Como que eu começo, geralmente? Vamos ver se ouviu mesmo.
Ai, meu Deus, olha lá. Ele já vai querer... Não sei, não vou brincando. Lembrar.
Se apresenta para nossa audiência rotativa rapidinho. Fala quem você é e o que você faz aqui. Só isso. Depois a gente vai pro papo
inteiro.
Meu
nome é Alice. Eu trabalho aqui na Da Rede faz uns... Tô aqui no time faz uns 3 anos já. 3 já?
Entrou estagiária, não entrou?
Acho que foi.
Quando eu entrei, você já tava aí.
Já. Você
tava sendo efetivada, não é?
Não. Eu tinha, acho que uns 5 meses de estágio.
Então, você vai completar 3 anos.
Acho que ainda vou fazer 3 anos.
Eu vou completar 3 anos esse ano. Você deve completar no meio do ano, eu completo no fim do ano.
É, então isso faz uns, acho que uns 2 anos e meio já, por aí, que eu tô aqui na Da Rede. E eu trabalho no time de sustentação.
Primeiro emprego aqui?
Primeiro emprego.
Que delícia. Pois e veio da Escola da Nuvem.
E vim da Escola da Nuvem. Na verdade, eu vim do Senai, né?
Senai, né?
Comecei no Senai, fiz serviço de computadores lá. E aí, no finalzinho, o Lemos virou e perguntou pra mim, você quer trabalhar? Eu falei assim, quero.
Quer trabalhar? Você quer? Você prefere morrer de fome, né?
É, eu falei assim, é óbvio que eu quero. Aí ele falou assim, você não vai perguntar onde é que é? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar. Aí ele falou assim, então eu vou te indicar. Aí você se inscreve lá, e aí eu fiz o processo seletivo e entrei como estagiária aqui.
Ah, ele te indicou na Da Rede.
Foi.
O Lemos não tava aqui ainda, né?
Não, ele era meu professor. Ele era teacher.
E aqui entre nós. O Lemos não vai ouvir isso aqui. Ele não escuta. É bom professor mesmo?
Puta merda, ele é o melhor.
Ele é tão bom professor quanto ele é profissional aqui na Da Rede?
Com certeza.
Nossa, então é um professor péssimo.
Não, pô, que isso.
Nossa, então...
Ele foi... O último, o que fez eu ter certeza que eu ia querer continuar na área de... Certeza não, né? Porque eu só fui ter certeza depois mesmo, mas ele, tipo, assim, deu uma empurradinha, né?
Certeza não, porque vamos lá, né? A gente teve uns papos aí no passado que você nunca teve lá muita certeza que você queria trabalhar com tecnologia.
Ah, Rafa,
acontece. Você nasceu aonde?
Eu nasci em São Paulo, nascida e criada em São Paulo, que na região da Penha, Zona Leste.
Morou na Penha?
É.
Que da hora.
Na Penha.
Eu morei na Petare.
Penha, Cangaíba, é porque é tudo junto, né? Penha, Cangaíba e Vila Matilde, ninguém sabe a diferença.
Eu morei na Vila Matilde, morei na Atuaí ali, numa travessa da...
Putz, pertinho. Bueno,
perto da Requinte, da padaria.
Eu sei
que eu não ia, porque era muito caro.
Realmente, eu também não vou.
Nossa.
Só passo em frente, ponto de referência.
Eu morei 4 anos ali, e esses 4 anos eu falava que eu ia tomar um café da manhã de domingo na Requinte, lá do Com a Vontade. Nunca fui. Para falar que eu nunca fui, eu fui uma vez comer sopa à noite só, um dia que tava frio lá.
Não, na Requinte só passa na frente mesmo. Dou tchauzinho assim do ônibus.
Eu ia lá na Maria Carlota, tinha uma outra padaria que o pão era mais barato.
Sério? Eu não sei onde fica a Maria Carlota.
Maria Carlota é aquela que desce, a descidona, que vai pro metrô Vila Matilde.
Tá, sei.
E o ônibus você pode até
olhar. Situei, assim, situei. Assim. Sei, sei.
Exatamente. Então você morou na Penha, ele cresceu na Penha.
E tô lá até hoje? Moro com meus pais.
Nossa, Alice, eu não saía de um bar que tinha ali, chama Armazém 77.
Armazém
que é na
77.
Betária, na rua.
Putz,
do...
eu sei.
É na
eu sei
rua do shopping, mais lá pra baixo, né? Mas é na rua do shopping.
Eu sei onde é.
Eu não saía daquele bar ali. Marcos e Aline, lá, os donos do bar, são meus amigos pessoais. Nossa, muita história ali. Muita história. Algumas que podem, algumas que não podem ser contadas.
É, tem que viver a vida, né?
Mais um barzinho maravilhoso. E mora lá até hoje, então? Desde...
Eu tenho 20 anos, desde sempre.
Nossa, que raiva que eu tenho desse povo jovem, ô Cassião. Não, você não, o outro Cassião agora, porque você também é jovem, a Ingrid também não tem lugar de fala.
A Ingrid também é novinha.
Ô Rafa, que raiva que eu tenho, cara. Nasceu em que ano, Alice? Quer ver? Vamos ficar com ódio, Rafa.
2003.
Tá vendo, Rafael? Quanto você já tinha trabalhado, Rafael, até 2003? Ela nasceu em 2003. Ela não viu nem o Penta...
Não.
Meu Deus, cara. 2003, eu ainda... Eu vim pra São Paulo em 2005. Eu já tava velho e cansado, Alice.
2005?
E você tava nascendinho. 2 aninhos. Não, eu vim pra São Paulo. Já era velho. Vim trabalhar.
Não, eu tinha 2 aninhos.
Exatamente.
E... Eu tava aprendendo a falar ainda.
A infância foi gostosa na Penha?
Foi.
Brincava na rua? Tinha essa possibilidade
não.
ainda? Não, mais.
Não tinha mais.
Garotinha de apartamento.
Infelizmente, é verdade. Mas a minha mãe nunca deixou muito eu brincar na rua. Sempre brinquei, tipo, mais dentro de casa. Eu era a princesinha da mamãe, do papai. Era a primeira filha, né?
Era não, né?
Então,
Você não é filha única?
Não, tenho dois irmãos. Depois eu fui perder um posto. Você é Olha, mais eles velha? Vão ficar com raiva depois. Ah. Quando eu sou a mais velha de dois. Mas, a gente tem muitos anos de diferença um do outro.
De dois? É só você e um irmão?
Não, são dois meninos e eu.
Tá mais velha de três, né, Chuchu?
Não. É, mas
você trabalha
não é que dois.
Exatas. Você trabalha com exatas.
Tá bom, tá certo. Ramelou. Tá certo. Mais velha de três.
Como é que é o nome dos irmãozinhos?
É o Gregory e o Augusto.
Quantos anos? Você falou que a diferença é muito grande?
Nossa, é enorme. Acho que o do Gregory são 8 anos e do Augusto são 18.
Então um tem 12 e um tem 2?
Isso mesmo.
Nossa, sua mãe foi bem, tipo.
É.
Nossa.
A cada 10 anos ela teve um...
Fisiologicamente, eu tava lendo uma vez que fisiologicamente pro corpo da mulher, depois de 7 ou 8 anos, é como se fosse a primeira gravidez de novo.
É, não.
Então sua mãe teve 3 primeiras gravidezes.
Com certeza.
Gravidezes.
Ela fala que os filhos dela são tão completamente diferentes um do outro.
Gerações diferentes, praticamente.
Muito.
Você pro seu de 2 aninhos aí vai ser uma geração completamente diferente.
Com certeza. É.
Você vai ser a tia Alice pra eles.
Pois é.
Né?
É, irmã chata.
Que idade pra ser seu filho.
Com certeza. Realmente.
Ainda bem que você tem a cabeça no lugar. Não é verdade?
Não é? Pelo amor de Deus.
Tô brincando. Mas infância na Penha ali, não brincava muito na rua, a mãe não deixava.
Não.
O que a pequena Alice queria fazer?
Caramba, a Alice ela sempre foi muito indecisa, né? A bichinha queria fazer umas coisas. Mas eu acho que quando era pequenininha... Quando eu percebi que não dava pra ser uma princesa
quando
da
era,
Disney...
Quando eu era pequenininha, 10 anos atrás...
Para de graça.
Ué?
Não, pô, quando eu tinha uns 5 anos, uns 15 anos atrás. 15 anos
cê
atrás.
Você lembra, sem lembrança de quando você tinha 5 anos de idade?
Quando eu tinha 5?
Você ouviu do Caeiro?
Eu ouvi. Não, mas o Caeiro, ele apelou.
Ninguém acredita nele.
Não, realmente.
De,
Caeiro, não dá.
Não tem
como ter... Lembranças assim.
De quando você tinha 2 anos.
Não tem, não. Realmente, não dá.
Você lembra das... Qual que é a sua lembrança mais antiga?
Com 5. Com 4. Com 4 anos, porque eu lembro da escola. Um pouquinho. Do prezinho ali, dos amiguinhos, pá. Mas, é a mais antiga. O resto o pessoal conta, né? Assim, ah, ele ser assim, assim, assim.
Essa memória é fabricada, né?
É.
O pessoal conta e você
vê de foto. Aí você pensa que viveu, mas você não viveu.
Exatamente.
É.
Penso muito nisso. Mas você ia falar que você, quando você descobriu que não dava pra ser uma princesa da Disney.
Da Disney, aí eu queria ser cantora de ópera. Mas, tipo assim...
De ópera,
de
Alice?
De ópera. Ai, não pergunta como.
Mas
na minha cabecinha...
quem era seu ídolo da ópera?
Ninguém, né?
Os caras que iam no Raul Gil?
Não, acho que era minha avó.
Cantor de ópera no Raul
minha
Gil,
avó falava assim, você canta muito bonitinho. Mas aqui vó tem um...
Avó?
Um julgamento duvidoso. Né?
Não, avó assim.
É, com certeza.
Eu ouvi falar da... Minha mãe falava sempre um negócio... Como é que ela falava? Se eu lembro, coruja cavutoco, um negócio assim. Ela falava que o gavião chegou na floresta e falou que ia comer todos os filhotes de todos os pássaros da floresta. Aí a coruja foi fazer um acordo com ele. Falou, não come o meu, não.
Meu Deus.
Aí ele falou, não tem como. Ela, não, por favor, não come o meu. Convenceu o gavião, ele falou, tá bom, mas como é que eu sei qual que é o seu? Ela falou, não, é o mais bonito de todos. Você vai olhar, vai ser lindo. Aí no outro dia tinha comido todos os filhotinhos da coruja e o único que tinha sobrado era do beija-flor.
Oh, tadinho.
Pra coruja.
É, então, fala, é um amor duvidoso. É um julgamento completamente duvidoso, né? Mas enfim, depois de um tempo eu percebi que não dava.
Você
né,
demorou realmente. Mais tempo pra perceber que não dava pra ser uma princesa da Disney ou que não dava pra ser uma cantora de ópera?
Acho que a princesa da Disney demorou um pouquinho. Porque...
Acho que é mais fácil você ser uma princesa da Disney. Do que você ganhar dinheiro no Brasil cantando ópera.
É, realmente, realmente. Eu acho que depois, é porque eu já quis ser muita coisa, né? Depois que eu não dava pra ser mais cantora de ópera, não, foi ali. Você tem uns 6 anos, né? Você ainda dá uma viajada.
Tá bom.
Aí, quando eu acho que depois eu tinha uns 8 anos, aí eu falei que eu queria trabalhar dentro de um escritório. Pra trabalhar com a parte financeira, eu quero contar dinheiro.
Tola.
Eu quero.
Tá, em contrapartida, tá ali, né? Queria estar perto do dinheiro.
É, sempre.
Não precisa necessariamente ser o seu.
Não precisa.
Dinheiro chama dinheiro.
É, mas tá, eu queria trabalhar em escritório, achava bonito, assim, sabe? Se vestir assim, aí eu vou pro escritório hoje.
Trabalhar
hoje eu
Paulista,
nem venho, né?
Trabalhar na Paulista, né? De terninho.
Então, achava muito,
pegar
sabe,
um
essa...
ônibus na Penha até o metrô Vila Matilde, pra pegar o metrô até a Sé, pra fazer baldeação. Nossa,
e aí pra
delícia.
Linha Amarela, e pra Paulista,
isso,
e era muito bonito,
e aí
assim.
Passar calor na Paulista de terninho.
Então, Mas também, né, depois de um tempo, acho que eu desisti, acho que... Não sei o que aconteceu.
Sonhos parecidos, sabia? Eu tinha, quando eu morava no interior, eu tinha sonho de trabalhar de terno na Paulista.
Aí, tá vendo?
Realizei, já acabou, não quero mais.
Traumatizante.
Nossa, hoje em dia, então, você tá maluco com o calor não que dá, tá fazendo.
Não. Hoje eu vejo que essa não seria uma... Eu ia ser muito infeliz, eu acho.
Que hora que você percebeu que você ia precisar pagar a conta?
Cara, isso é um negócio.
E a hora que legal. Você percebeu que você ia ter que pagar a conta, como que você pensava em ganhar dinheiro pra pagar
a
conta?
Na verdade, eu sempre quis pagar a conta. Minha mãe que nunca deixou trabalhar. Realmente.
Como é que é o nome da mamãe?
Angélica.
Dona Angélica, tá aí, ó, oportunidade de complementar a renda com o trabalho da filha. Deixa ela pagar as contas, Dona Angélica.
Não. Assim, deixa. Não, agora ela deixa, né? Agora tem que pagar. Agora eu choro pra pagar.
Pede,
mas...
dá a compra do mês pra ela fazer também, né, Angélica? Não deixa dar mole, não.
Mas antes era assim. Eu... Ah, já quis ser muita coisa. Já quis ser professora, já quis ser... Ah, eu já quis ser tudo. Tudo na vida eu já quis ser. Aí teve uma hora que eu finalmente decidi que eu ia ser perita da polícia criminal. Eu ia ser isso. Já tava definido. Acho que com 12 anos eu tracei tudo que eu ia fazer. Até... ser perito. Aí, beleza. Aí eu tinha que fazer faculdade, tinha que fazer concurso e tudo mais. Só que aí eu percebi que era muito tempo, né? E eu queria ganhar dinheiro logo. Aí eu falei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa nesse meio tempo. Aí eu fui, uma vez a gente tava vendo um curso, aí eu vi um curso de gestão empresarial. Era uma coisa ali que dava pra trabalhar logo, né? Porque o curso era curtinho. Aí eu fui, fiz o curso de gestão empresarial, vi questão de RH, enfim, toda essa...
Mas isso aí tava no seu... Tava no seu...
Tava no planejamento.
Tava no planejamento pra ser perita criminal.
É.
Por que perita criminal? Assistia CSI?
Acho que foi.
Não, é, exatamente. Você tá falando com 12 anos, há 8 anos atrás, CSI tava no auge?
Tava. Nossa.
Mas é qual? Ah, não, Special Victims Unit é o Law and Order, né? Que também é legal.
É ótimo. Não, eu maratonava todos.
Mas CSI era muito paia.
Não
existe aqueles negócios lá.
Ah, mas...
Do jeito que eles resolvem os bagulhos. Não existe.
12 anos, você não sabe que no Brasil não era assim.
Igual aquele filme que tem câmera de segurança, que é aquela câmera verde 140p de resolução, que aí no vídeo, no filme, o cara fala, melhora essa imagem aí pra mim. Aí o cara passa um filtro e o negócio fica 4K.
Pois
aí
é.
Você vê o olho do cara. Não tem isso, não existe.
Ah,
o CSI mentiu pra você.
Mas ele enganou bem, assim, por um bom tempo ele enganou bastante.
Aí,
não, mas depois eu fui pesquisar também sobre a...
Qual que é o passo a passo pra se transformar em perito?
Você tem que se formar na faculdade, né?
De quê?
Pode ser biomedicina, pode ser... Tem várias áreas, né? Farmácia, enfim, você escolhe a área que você
farmácia
vai se formar.
Farmácia você consegue ser perito criminal?
Sim, porque aí você trabalha dentro do laboratório. Mas eu queria trabalhar no campo, eu queria realmente ir lá. Maluca, né? Que ela quer ver o corpinho mesmo, quer sentir o cheiro e o odor.
Nossa.
E aí eu queria trabalhar em campo. E aí você tem que fazer a faculdade. Depois da faculdade você tem que esperar o concurso abrir. Você tem que fazer o concurso.
Mas é só a faculdade?
É só a faculdade.
Faz uma faculdadezinha de 4 anos, pode prestar concurso pra ser perito. E aí lá dentro você recebe o resto.
Lá dentro você recebe o resto. Aí você... Não, você tem que fazer o concurso. Aí do concurso tem que passar pela parte... As várias fases do concurso, né? Tem o teste prático, o teste psicológico, enfim, o físico. E
tem
aí...
teste físico pra ser perito?
Claro.
Por quê?
É igual pra policial, né? Você vai estar com uma arma, você vai ter que ir, você vai estar na cena do crime, então você precisa ter o mesmo condicionamento.
Tem uns policial que eu vejo aí. Nada contra, pelo amor de Deus. Interpretem direito o que eu vou falar aqui. Polícia militar, eu gosto de vocês. Mas tem uns aí que dá impressão de não passar no teste físico, não.
É.
Ou se fosse fazer hoje, não passava mais.
É, desistiu, né? Um pouquinho, deu uma relaxada no meio do processo.
Mas você foi até que ponto disso aí tudo?
Eu fui.
Assim, particularmente, acho do caramba, tá?
Sim.
Acho que seria sensacional. É que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então eu acho que seria um negócio incrível, assim, acho muito legal. Mas até que parte você foi?
Eu fiz um ano de biomedicina ainda. Fiz um ano de biomedicina, só que eu acho que depois do primeiro semestre não tava mais batendo com o que eu tava fazendo da minha vida. Tava destoando. Porque assim, eu tinha feito no curso de administração, aí tinha umas vaguinhas ali que surgiam, e a mãe, quero trabalhar, ela, não, você não vai trabalhar, você vai estudar. Tá bom. Aí, outra vaga. Mãe, quero trabalhar. Não, você vai estudar.
Vagas
aí,
de quê?
De RH, de secretariado, de enfim, de escritório. Não deixou, beleza. Aí eu fui fazer Senai. Falei, pra me estudar, então eu vou fazer um Senai. Só que aí Senai tinha várias opções, né? E eu queria fazer moda. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu nunca...
queria ser uma perita criminal muito bem vestida.
Ah, é porque... Assim... Eram as opções que tinha.
Tá.
Né? Não tinha muito o que fazer.
Tinha moda.
Era as opções que tinham. Tinham muitas opções, mas que eu gostei, que eu, assim, faria, seria moda, refrigeração e...
Refrigeração?
Climatização e refrigeração.
Técnica de ar-condicionado, é isso?
Era isso daí. Eu achava o máximo. Nossa, o cara tinha um poder de persuasão tão bom quando ele foi dar uma...
Você falou, meu, é isso que eu preciso fazer na minha vida. Eu preciso arrumar uns ar-condicionado. Preciso limpar uns filtros de ar.
Foi. Ele tinha um poder de persuasão assim, muito forte. E aí tinha... E aí foi o Juscelino do Senai, de rede de computadores. Ele foi dar uma palestra também sobre o curso. E aí eu cogitei, porque ele falou uma palavra específica. Ele falou, se você não sabe de nada, lá no curso você vai aprender. Então, tipo assim, vem sem medo. E isso ficou gravado na minha cabeça. Então ficou uma opção ali. Mas eu falei assim, gente, cara, eu nunca vou trabalhar no computador. Eu não... Acho que isso não é pra mim. Eu nunca fui pessoa que... conseguia ficar muito tempo na frente do computador. Então,
depois,
não...
Depois que você entendeu o que o perito criminal faz, você percebe que essa sua afirmação estava completamente equivocada, né?
É,
você ia passar horas na frente do computador,
com
mesmo
certeza.
Sendo perito.
É, realmente. Não tinha caído essa ficha ainda.
E aí você ficou entre moda, técnica de ar-condicionado e especialista de redes.
Porque o curso de equipamentos biomédicos não tinha pro horário que eu precisava. Aí eu tive que mudar de opção. Porque se eu quisesse, dava pra seguir na área, mas aí eu tinha que mudar de escola. E aí decidi, ia ter que pedir transferência em uma semana, que foi o tempo que eu tive pra escolher o que eu ia fazer pelo próximo ano e meio da minha vida.
E aí, no susto, você escolheu redes.
E aí, obviamente, minha mãe fez as mesmas... Meu pai e minha mãe fez as mesmas as caras que você fez com as opções.
Ah, não, não é. Vamos lá, vai. Moda. Era faculdade.
Era curso técnico.
Curso técnico de moda. O que uma técnica em moda vai fazer? Fazer com um amigo meu mesmo, filho dele, falou que ele queria fazer música. Eu contei essa história em outro podcast já, ou numa live. Aí ele falou, o pai dele falou, tá bom, quer fazer música? Tá aqui uma folha, tá aqui uma caneta. Escreve 10 empresas que você vai mandar seu currículo aqui, ó. Quando você acabar sua faculdade de música.
Então.
Aí, se você conseguir escrever, eu te deixo fazer.
Então, não ia ter muito o que fazer, né? Na verdade, você é aquela pessoa que vai verificar o estoque, entendeu? Que vai colocar ali as tendências na mesa. Essa parte. Riachuelo, Renner, né? Que tem que ir pra esse lado. Mas, no final das contas, eu falei assim, eu vou fazer redes, porque que eu acho que é a melhor opção.
Você pega por essa frase do cara de que se você não sabe nada, vem que a gente vai te ensinar tudo.
É, foi essa frase. Aí eu falei assim, eu acho que vai dar certo, vai dar bom.
Só um parênteses aqui pro pessoal que faz moda, que pode estar achando ruim o que eu tô falando aqui. Gente, é um podcast de tecnologia, tá? Desculpa, a gente vai puxar a sardinha pra exatas. Pronto, só isso. Mas teria dado para você fazer a transferência para fazer a parte de biomedicina? O que faltou? Ou era longe, não fazia sentido?
Eu não sei se eu teria dado, porque eu tinha que pedir transferência e eu não sabia se ia ter vaga em outra escola para estudar de tarde. E eu podia correr o risco de pedir a transferência, me inscrever no curso, mas aí não ter vaga e aí eu perder o ano e só poder me inscrever no próximo. Aí de ficar na dúvida ou não, eu falei assim, não, vou fazer rede de computadores, acho que é a melhor opção que eu tenho
agora. Você
foi
fazer técnico de rede de computadores estudando biomedicina?
Não, eu tava no ensino médio ainda.
Então, Chuchu, mas aí eu não tô conseguindo entender por que você foi lá e fez faculdade de biomedicina.
É porque eu queria ser perita, Rafa.
Tudo bem, mas você já tava estudando redes.
É, mas assim, lembra que eu falei que eu tinha que ter uma profissão no meio? Pra conseguir ser perito, porque perito ia demorar muito?
Ia demorar o tempo da faculdade.
Não, tinha o tempo do concurso. O concurso demora muito.
Pra abrir
Até pra abrir, até passar. Tem que pensar tudo
você
isso.
Você ainda monitora isso?
Não.
Não quer saber, né, mais?
Não. Não mais.
Quanto que ganharia um perito? Chegou a pesquisar isso? Chegou, né?
Cheguei. 8. 12 no máximo.
Entre 8 e 12 mil reais. É. Né? Qualquer júnior é isso hoje. Tô não, brincando, mas é um salário perfeitamente alcançável,
sim,
na área de tecnologia.
Então, aí eu falei assim, cara, acho que não... Acho que não vai... Não, 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 mas, na verdade, eu desisti porque tecnologia... Eu me apaixonei por tecnologia depois.
Enquanto fazia o curso técnico?
Enquanto eu fazia estágio.
Já na da rede?
Já na da rede. Então, eu comecei a gostar de rede de computadores no último semestre. Então, eu passei... Porque eu fiz técnico na pandemia também, né? Então, não tinha muito contato. 100% remoto. No último semestre foi presencial. E aí, eu gostei muito do que eu tava fazendo ali, do projeto, de ter que resolver problema. Então, aí, por isso que eu fui fazer estágio. Aí, eu vim fazer estágio. E quando eu terminei o estágio de aqui na da rede... Bateu o estralo, falei assim, cara, eu não quero mais fazer biomedicina. Mas aí eu já tinha feito um ano.
Enquanto você estagiava aqui com a gente, você estudava biomedicina.
Uhum.
E como é que era a troca, a virada de chave? Você ficava o dia inteiro vendo a AWS e de noite tinha que ver cadáveres.
Era horrível, mas... Não, na faculdade de biomedicina eu só aprendi a filtrar fezes. Eu acho que foi o único ensinamento, assim...
Com isso aí, a gente vai encerrando por aqui o da Rede Talk Show. Obrigado, gente. Esse foi o recado final da Alice.
Que coisa que eu aprendi na faculdade de biomedicina foi diluir as fezes e filtrar pra fazer o...
Repete. Então tá, então conta aí pra nossa audiência rotativa o processo. Mas era aula prática?
Era...
Você filtrava as fezes de quem? Tipo, eu trabalho em grupo, você filtrava a do amiguinho?
Não, então, a parte das fezes...
Você filtrava a sua mesmo?
Não, a urina a gente usava material fisiológico realmente.
De quem?
De quem tava lá.
De aleatório, assim.
De quem tava disposto.
De quem tinha tomado muita água antes de ir pra faculdade.
Isso.
Fazia um xixi lá na garrafa pet e dividia no copinho da galera.
Isso, aí a gente colocava no microscópio lá, viu? Os cristalizinhos, enfim.
Nossa, achei que você falava que colocava no micro-ondas. Meu Deus, que susto agora.
Não, mas tinha uma centrífuga aqui, que roda assim...
Nossa.
É um negócio muito doido. E aí as fezes a gente...
O cocôzinho
a gente viu um vídeo e aí depois a gente teve que fazer com material paralelo, porque não dava pra, né? Não dava pra...
Dava, não... né?
Rafa, você vai confiar no ser humano?
Não, óbvio que não. Mas assim, material paralelo, o que que era? Era tipo uma pasta de amendoim?
É, não, era...
Ué, não que pareça, gente, mas vamos lá, vai.
Não, era...
Uma Nutella?
Cara, era... É um material que eles têm lá.
Que imita fezes. Fake fezes.
É, tipo uma massinha, entendeu? Que você faz...
Uma moebazinha ali.
É, uma moeba que você dilui ali, aí você bota ali, né? Você tem que passar pela peneira e tudo mais. É, muito...
Nossa, passar pela peneira, gente. Isso tudo é feito, pessoal do Lavoisier, do Delboni aí, que respeito por eles, né?
É.
Tudo isso é feito, nossa, gente.
É, cada história... Que os professores contam. É incrível.
Conta uma.
Putz. O pessoal vai fazer. Mais idoso, né? Vai fazer exame de fezes. Aí acho que tem que ir pela quantidade, né? Mas assim, é só uma pazinha, assim, gente. Mas a pessoa leva
não
pela quantidade.
Não precisa encher um potinho de Toddy, né?
Então, potinho de sorvete.
Cara,
essa era a história.
O que?
Do feijão?
Nossa, cheio! Mas, gente, Rafa, quantos dias você leva pra encher um pote de sorvete? Cara, e olha que eu vou bem no banheiro, mas pra encher um pote de sorvete vai uma semaninha.
Então, enfim, essa foi a história da minha professora.
O cara levou um pote de um quilo, de um litro de sorvete cheio de cocô pro laboratório?
O tamanho que era não tava lá pra ver, mas essa foi a história.
Não tem nem lugar... Não, agora pergunta aqui, vamos lá, vamos pensar. Ele não fez isso tudo num dia só. Impossível.
Realmente.
Aonde esse senhor guardava esse pote
de
sorvete? Meu Deus, gente.
É porque tem aquele
você
exame
que reclama que vai abrir o pote de sorvete é feijão? Agradeça que é feijão. Gente, Alice.
É porque tem aquele que é aquele exame que é para você que é de parasitose, né, que você tem que ser uma sequência assim de dias.
O quê? Então, mas é o que você falou, é uma bolinha todo dia.
Então.
Não é meio quilo.
Então, os biomédicos eles agradecem quando você segue as orientações.
Meu Deus!
É, assim, e foi isso que eu aprendi, assim. Aprendi um pouquinho de célula também, enfim. Mas eu tava muito animada, tá?
Então, imagino. Tem, em algum momento da grade de biomedicina, tem trabalho com corpo cadavérico, essas coisas?
Tem, lá no último. Lá no, pros finais, aí você tem que... Você
não teve acesso ao laboratório, não viu, ouviu, não. Chegou a ver nos primeiros semestres, não, né? O que eu fiz? Eu fiz uma faculdade que eu tinha acesso ao corpo cadavérico e tudo mais, é...
Não, eu não cheguei até o final pra passar esse susto.
Eu lembro até hoje, tinha o corpo realístico, que o pessoal fala, né? Uhum. As partes do corpo realístico, e tinha as partes cadavéricas mesmo. Eu lembro que tinha uma menina que até, muita falta, um pouco de falta de, um pouco não, né? Muita falta de respeito do que ela tava fazendo. Ela tava brincando com, não sei se era um rim, alguma coisa assim, jogando pra lá e pra cá na mão, como se fosse uma bolinha. Achando que era um corpo realístico. Uhum. E era um corpo cadavérico mesmo. E aí, tipo, ela brincando, fala, nossa, imagina quando for o de verdade, né?
Ai,
aí o professor falou, mas esse aí é o de verdade.
Ela largou na hora.
Ela soltou na hora e foi pro banheiro.
Com certeza. Obviamente, e, mano, sem dúvida nenhuma.
Ridícula.
Mas, enfim, né? Tirando essa parte, a faculdade de biomedicina é muito legal. Mas aí teve uma hora que não dava. Eu servia a AWS o dia inteiro de manhã. Aí do nada.
De noite a noite ia filtrar cocô.
Você ia filtrar cocô.
É. Não tava.
Você ia descobrir a função da célula. E aí não tava mais. Teve uma hora que não tava mais batendo. Não tinha mais
você
cabeça pra
tem
tudo.
Que estudar pra caramba também.
Tem que estudar
na tecnologia.
Pra caramba. Com certeza. E aí foi quando eu cheguei pra uma pessoa muito... Eu conversei com muita gente me aconselhou. Mas ninguém me convencia a escolher um lado. Aí eu fui conversar com um senhor que ele me deu um conselho simples, mas muito racional.
Um senhor.
E aí ele falou assim, você já tentou colocar no papel? Por que que você quer
ficar?
Mas
ele tem cara de velho, esse cara?
Não.
Esse senhor, tá bom.
Não tem não. Não tem não, ele só tem a idade, mano.
Ela tá falando de mim, tá, gente? Falta de... Já fui mais respeitada nesse lugar.
Aí, gente, o Guidata, ele me falou, você já colocou no papel? Por que que você quer os motivos pra você ficar e os motivos pra você sair? Eu falei assim, não, nunca fiz isso não. Aí eu fui e fiz. Aí só me provou que eu queria continuar
que
em tecnologia,
acho
que não dava mais. Foi a prova que eu precisava. Aí eu fui, concluí ainda o segundo semestre. E aí depois eu já me inscrevi na faculdade de análise.
Eu lembro desse papo que a gente teve, eu lembro que você tinha muito receio de falar em casa, que você não queria mais biomedicina.
É porque eles já tinham falado, né?
Que não era pra você fazer.
Que não era. Aí você... Eu tinha falado.
Aí você ficou, na verdade, você ficou com vergonha ou com medo do eu te avisei da sua mãe, né?
É, realmente.
E rolou eu te avisei?
Rolou.
Ah, óbvio, demais. Deve rolar.
Nossa.
Até hoje.
Não, rola ainda. Eu te avisei.
Rolou eu te avisei da mamãe, então.
Porque eu fiz de teimosa, né? Eu falei assim, não, eu quero fazer bate-papo.
É meu sonho. Ou eu vou ser uma princesa da Disney, ou eu vou filtrar cocô de idosos.
E foi. E aí eu fui, falei, ainda ela ficou um pouquinho resistente, mas você vai mudar, mas você tem certeza? Você quer mudar toda hora? Eu falei assim, não, agora eu tenho certeza. Mas eu tava mais calma que ela pra mudar do que ao contrário, sabia?
E
ela
hoje
ficou com receio de eu sair da faculdade. Ela tava com mais receio que eu. Aí hoje eu nem reclamo mais. Chego lá só com o sorriso daqui aqui cansada, mas chego
exausto.
Feliz. Em casa.
Você tá fazendo faculdade de tecnologia agora?
Tô. Faço análise e desenvolvimento de sistemas.
Já tá no segundo semestre?
Terceiro
semestre. Nossa, faz tempo esse pavão nosso, então.
Faz um ano já.
Caramba.
Faz um ano.
Você tá no terceiro, tá no terceiro semestre, é mais de um ano.
Não,
você terminou...
eu comecei o terceiro agora.
Então, você começou o terceiro agora, então você já concluiu dois. Você já terminou de concluir ainda o segundo de biomedicina, então já são três.
Nossa, verdade. Não tinha parado.
Você fez o primeiro e o segundo semestre de 23, então a gente teve essa conversa lá no meio, no final de 22. Nossa,
foi
uma cota ali.
Nossa, Rafael, que isso?
É, quem que tá ficando velho agora?
É, realmente.
Sai dessa aí.
Ai, meu Deus.
Vamos ver se você chega lá. Vamos ver se você chega na minha idade. Falei isso pro Muri esses dias. O Muri me chamou de velho, eu falei, bom, eu cheguei aos 40, vamos ver você, né?
Chegando não, mas... com saúde tá bom.
Exatamente.
Agora com a sanidade a gente vai.
E agora então, terceiro semestre de ADS, especialista de cloud computing na da rede.
Especialista de cloud computing na da rede. Foi esse o caminho que eu Demorei.
E você comentou que eu perguntei no início, a gente tava falando da Escola da Nuvem, você falou que você fez Escola da Nuvem também. Que momento que foi isso aí?
Foi um curso no Senai. A gente tava ali e aí o professor, gente, tem esse curso aqui da Escola da Nuvem. Antes da gente iniciar o TCC. E aí eu fiz o curso e ele me ajudou a tirar a certificação,
a CCP?
A CCP. Foi esse o curso que eu fiz na...
Já tava na da rede?
Não.
Não? Então você veio pra da rede já certificada?
Não. Eu fiz o curso da CCP no Senai.
Tá.
Cheguei na da rede e, se eu não me engano, com 3 meses eu tirei a CCP.
Só com o curso que você fez na Escola da Nuvem?
E umas estudadinhas pra fora. Obviamente, óbvio, porque eu tinha passado, tipo, muito tempo. Aí eu falei assim, não, vou relembrar. Mas a base foi toda da Escola da Nuvem.
É uma puta experiência, né?
É, pra caramba. É uma instituição, assim, que me ajudou bastante. E eu recomendo pra todo mundo. Aí...
E como é que foi chegar na tecnologia? Porque se a gente for pensar da biomedicina, tinha, por exemplo, vou fazer uma pergunta. Você fez faculdade presencial de biomedicina?
Fiz.
Você faz presencial agora de ADS?
Fiz. Faço.
Como que era a disposição homens e mulheres na biomedicina?
Cara, era meio três meio. Homens. Era três homens.
Muito mais mulher.
Muito mais mulher.
E aí você vira para um cenário... Totalmente, são... É uma dicotomia monstra. Você vira para um cenário três... completamente ao contrário.
É, são 4 mulheres para uma sala inteira de homens.
Estão hoje 4 mulheres lá, resistindo?
Sim.
São as 4 que começaram? Ou
acho
não?
Acho que começou com um pouquinho mais, mas hoje tem 4.
Teve menina que já saiu?
Já, com certeza. Mas é que... no Senai também foi assim, então eu nem me assustei tanto.
No Senai já era também, já muito era mais assim, homem do que mulher.
Muito mais homem que mulher. E aí quando eu fui para a faculdade, já... Já conheci o mercado, né? Então não me assustei tanto porque que era tão discrepante assim.
A faculdade te preparou pra isso, pelo menos. Te preparou pra... Tem, na verdade, assim...
O trabalho me preparou pra faculdade.
O trabalho te preparou pra faculdade. Porque na da rede, quando você chegou também, você era uma das poucas que trabalhavam com tecnologia aqui, né?
Sim, sim.
Assim, vamos lá, gente. A da rede tem muita mulher, mas a gente tem aumentado e brigado pra aumentar cada vez mais a quantidade de mulheres no corpo técnico, né?
Sim.
Quando você chegou, quem que tinha de menina? Trabalhava com tecnologia? Tinha a Dacinha, você?
Só.
Só?
Só.
Isso na sustentação?
Isso em sustentação.
Mas e na da rede? Não tinha mais ninguém? Tinha a Lu, como Tan, a Luana, lembra?
A Lu chegou depois.
A Lu chegou depois?
Chegou depois. É porque a gente não se conhecia. A gente não sabia as mulheres que eram técnicas, mas se eu não me engano, era só eu e a Daça.
Gente,
acho que não tinha mais ninguém. Acho que não tinha mais ninguém, eu acho.
Hoje nós somos em quantas na sustentação?
Ixi, a gente é mais de 68, não é? 70?
Mulheres na...
Não, mulheres a gente é 20.
Ah não, tô perguntando 10. De mulheres na sustentação.
10, 15, 20. No máximo 20. Eu não parei pra contar ainda. Acho que 20.
Que já é um número...
Muito considerável.
E hoje vocês se conhecem, você sabe quem
com
tá nos
certeza.
Outros times e tudo mais.
Sim.
Rola essa integração?
Rola porque a gente tem o call delas agora, né? E aí, às vezes, como eu tenho que chamar o pessoal pra live, então a gente acaba conhecendo todo mundo.
O que é o Claudelas? Fala aí, pessoal.
Claudelas.
Sobe o QR Code do Claudelas, na cabeça da Alice.
Aqui, ó, no meio.
não cobre a cabeça da Alice, não.
Claudelas é uma comunidade que a gente criou pra... Na verdade, a gente criou pra conhecer as mulheres que trabalhavam aqui na da rede. E depois a gente viu que podia ser algo maior e a gente fundou o Claudelas. E a gente tem o objetivo de chamar mais mulheres para a área de tecnologia.
E tem crescido.
Tem crescido.
Tivemos live semana passada.
A gente demorou um ano já, né? Um filho de um ano já.
E nesse um ano, o que mudou de Claudelas?
Caraca. A Alice amadureceu muito. Porque tive que sair da casinha, né? Participar de live, enfim. Então, a Alice amadureceu muito. Sou muito grata pelo Claudelas e pela troca com todo mundo que a gente passa, assim. Então...
Você tem noção de quantas meninas você inspira?
Não.
Quem que era a sua inspiração quando você começou? Mulher, sua referência.
Eu não tinha,
se você
sabia?
Falar que não tinha, tudo bem.
Eu não tinha. Não, eu não tinha. Acho que também por isso a minha resistência de trabalhar com tecnologia. Que eu só fui descobrir, tipo, lá na frente. Porque eu não tinha referência. Eu não tinha ninguém pra me espelhar. Tipo assim, nossa, eu quero ser igual a essa mulher. Eu não tive esse contato com ninguém.
E agora você quer ser espelho? Você quer dar a referência que você não teve.
É. E às vezes quando encontra assim, eu fico assim, eu sou sua referência? Claro que não. A pessoa, eu assisto suas lives, eu falo assim, cara, como assim? A gente acha que a gente não é assistido por ninguém, né?
É um pouco preocupante isso aí. A gente acha que ninguém ouve e tudo mais, e a gente fala meio solto. Eu tomei umas puxadas de orelha já do... Esse podcast não é ao vivo ainda por causa disso, né? Já tomei umas puxadas de orelha. Rafael, pô, você acha que ninguém ouve? Tá na internet, acabou, né? Não tira nunca mais.
Pois é. E aí, às vezes, eu já parei na rua e falei assim, eu assisto a live do
Cordel. Na rua? Você está sendo reconhecida na rua?
Não, foi assim.
No aeroporto, a hora que você está fazendo compras?
Não, ela...
Oh my God,
ela estava vindo fazer integração na Prada Rede.
Uh-huh.
Não conhecia ela. Mas aí a gente pegou o Uber juntos e ela falou assim, cara, eu assisto sua live. Eu falei assim, mentira.
Quem que é?
A Aline, ela é da Do Systems. Ela, cara, eu assisto as lives do Claudela, já vi várias lives suas. Eu, como assim, cara? Eu achei que ninguém assistia, achei que era minha mãe, minha família, o pessoal que mandava o link, eles que assistiam, como assim você assiste? E aí ela falou assim, nossa, é muito legal o trabalho de vocês, não sei o quê. Aí eu, não, bacana.
E vocês já estão em quantas no Claudelas hoje? Esse QR Code que subiu aí agora há pouco é o Instagram do Claudelas,
é o Instagram,
gente.
Do Claudelas.
Então, segue lá. Ingrid, manda pras amigas.
Quantos que a gente já tá já? Eu não lembro.
Mais ou menos, Ingrid. Não precisa dar um número exato, não.
Acho que... quase 400 já.
Quase 400 mulheres.
Quase 400
não mulheres, mulheres, né? Seguidores. Mas
seguidores.
Deve ter seguidor homem ali também, naquele bololô ali.
A gente tem.
Tem alguns apoiadores, né?
Apoiadores. Mas são quase 400 pessoas já conhecendo o Claudelas. E eu achava que era só.
Você achava que era só as suas 10 amigas da rede.
Então. Aí.
Vamos arredondar pra 400. 400. 400 seguidores. Vamos bater 1.000zinho até o final do ano.
Eu apoio. Quem é que vai subir esse mutirão?
Se cada um desses 400 fizer uma pessoa seguir o Claudelas, a gente já chega pertinho de 1.000. Já dobra. Exatamente.
Verdade.
E, Chuchu, quais são os próximos passos? O que você quer fazer da vida?
Meu Deus, que pergunta difícil.
Ah, que pergunta difícil, Alice. Tá, o que você quer jantar hoje? Vamos fazer,
quero
vamos por partes.
Hoje?
Qual é o seu prato predileto?
Ah, eu quero jantar carne moída quando eu chegar em casa. Carne moída, arroz.
Com batata?
Com batata, com certeza.
Batatinha pequenininha?
Uhum.
Isso que eu acabei de almoçar, hein? Boquinha encheu d'água, nada a ver aqui.
Já deixei o recado, tá, pai? Espero. Obrigada.
Tá bom. Esse podcast vai ao ar numa. Tem que botar teu pai pra ouvir antes. Assim, a hora que lançar, você tem que entregar pra ele. Falar, pai,
com
ouve
certeza.
Aí o minuto 41 do podcast. Eu não sei que minuto que a gente tá aqui agora. E... Porque senão não vai ter.
Não, mas agora falando sério,
falando
sério.
Sério,
mesmo.
Sério. Mas não era sério? Você não quer carne moída do seu
não,
pai?
Não, eu quero, pai.
Tá bom.
É sério.
Então, beleza.
O que eu quero ser. Os meus objetivos, eu acho que adquirir mais conhecimento cada vez mais e conseguir crescer aqui na área de tecnologia. Ser uma sênior, sabe? Mas bem plena, assim. Maravilhosa. Referência.
Ser uma mega especialista.
Mega especialista. E talvez um dia tu pegar o seu lugar, assim. Só uma...
Caramba, gente! Você ouviu aí, ô Rafão? Ela quer minha cadeira. Não, mas eu tô esquentando pra você.
Sonhar, né?
Tô esquentando pra você. Fica tranquila. Adoro isso. Nunca ninguém me deu uma resposta tão sincera quanto você. E pra pessoa, Alice? Quais são os próximos passos? O que você quer fazer? Qual que é a próxima viagem que você quer fazer?
Cara, eu quero morar na Austrália.
Você quer morar na Austrália?
Quero.
Do nada também. No mesmo lance da biomedicina. O que você viu na Austrália?
É um sonho antigo.
Ah.
Eu acho a Austrália linda, maravilhosa. E começa com A. Olha o critério da pessoa.
A Austrália é onde tem... Ah, podia ser a Argentina, não?
Não.
Deixa Austrália. Pra lá. Áustria, pode ser.
A Austrália tem um clima parecido com o do Brasil.
Tá, mas tem uns bichos lá, meu amigo.
Não, mas...
A Austrália é como se fosse o servidor de teste de Deus. Ele faz uns negócios que ele não sabe se vai dar certo na natureza. Ele joga na Austrália e vê o que... E às vezes esquece uns deploy lá. É que nem a nossa sandbox. Ele não vai apagar, então aí sai o quê? Sai o ornitorrinco, que é uma doninha com bico de pato. Aí sai aquela... Procura aí animais, você que tá assistindo a gente,
canguru,
ouvindo a gente,
tá boxe,
procura por animais na Austrália. O Mateuzinho, que tá passando aqui atrás, a Austrália não é... A Austrália é complicado de bicho estranho, né? Tem uns escorpião do tamanho de um pincher. Exatamente.
Canguru que luta boxe lá tem uns treinados já.
E você... Verdade, não. Você queria morar na Austrália porque começa com A. Nossa, Alice, você realmente é uma pessoa muito simples.
Eu quero morar... Não, eu quero morar fora do Brasil. Por que a Austrália? Porque o clima é parecido com o Brasil. Começa com A, que já tem uma...
Mas Maldivas também é parecido com o Brasil, o clima.
Mas começa com M.
Tá bom, maravilhoso.
Eu quero morar na Austrália, meu sonho.
Dá pra trabalhar de lá, dá pra morar lá trabalhando na rede, né? Você sabe, pelo amor de Deus, não brinca com isso.
É por isso que eu escolhi tecnologia, né? Dá pra ser mais livre. E o meu sonho também é pular de paraquedas, sabe? Assim, pular de um avião, cara.
Não, mas isso aí é muito mais fácil do que ser uma princesa da Disney, do que pular... Qual que era a princesa que você queria ser? Alice, princesa Alice.
Não, eu queria ser a Mulan. Porque a Mula foi pra guerra. A Mula é diferenciada.
A Mula é zica. Esse filme é legal demais.
Muito, muito top.
Tá, mas pular de paraquedas, você quer? Eu te ajudo se você quiser.
Vamos?
Não. Não, pera lá. Eu te levo, eu, sei lá, te dou de presente, um salto.
Eu quero.
Mas eu pular, mas nem a pau. Ah,
mas
não.
É muito legal, é uma adrenalina.
Ah, nossa,
assim.
Deve ser mesmo. Ah, uau, não vejo a hora. Igual a Angelina que veio aqui. Não, nadei com tubarão. Aí eu passei a mão no tubarão, o instrutor me deu uma bronca, porque eu não sabia que precisa falar que não pode passar a mão no tubarão, gente.
Ah. É igual o cachorro, você vai fazer carinho no cachorro.
Não, é um tubarão, Alice.
Mas é.
Não é a mesma coisa de pular numa cama elástica, você tá pulando de um avião.
Mas. Rafa.
Com um lençol amarrado nas costas. Não, gente, não. Paraquedismo, beleza, eu entendo que tá aí há muito tempo, tecnologia avançadíssima. Mas, não preciso de... Quer adrenalina? Apaga um banco em produção.
Não. Essa adrenalina...
É muito mais legal do que pular de paraquedas.
Não quero. Depois ficar ouvindo. Você briga comigo? Não.
Se você pular de paraquedas, geralmente quando você pula tem os videozinhos lá e tal. Uhum. O pessoal grava, né? Eu quero ver, por favor.
Tá bom, pode deixar.
Quero ver o rostinho todo. Parece que tá com o ventilador ligado.
É bem assim, né? Tudo...
Aquela coisa mesmo.
A plástica natural.
Exatamente.
Mas um dia eu vou pular, um dia eu
bungee jump coragem. Não serve? Tipo, é mais baixo.
Bungee jump. É que paraquedas é um nível maior, né?
Tá bom. Vou falar nada, não. Só que eu sou muito cagão pra essas coisas.
Tem que viver a vida, Rafa. Não, pode
não tem, exatamente. Comigo. Tem que viver a vida, mas assim, pular de paraquedas ou não... Deve ter um paraquedas simulator aí em algum videogame, não deve? Deve ter, naqueles
não,
óculos VR.
Eu não acredito que você vai trocar uma experiência de pular de bungee jump...
Tranquilamente.
Pro simulador videogame, Rafa.
Tranquilamente.
Não, cara, que isso.
Eu não preciso, sei lá, lutar uma batalha medieval. Eu posso ler um livro, eu troco a experiência. Vai ficar do mesmo jeito.
Beleza, livros ok, mas...
Qual foi o último livro que você leu?
O último livro que eu li foi... Puta merda. Foi de um coach, que eu não lembro o nome. Que
faz
de
um
muito
coach,
tempo.
Alice?
Foi.
Estamos encerrando aqui agora. Não, Alice. Foi do Pablo Marçal, Alice?
Não. Não foi dele.
Então você não sabe
foi
como...
Foi de um barbudinho, assim, gordinho? Como é que não
barbudinho,
é
gordinho?
Cortella?
Ele não é coach, ele é filósofo.
Ah, mas
pelo
ele
amor
é
de
muito...
Deus.
Ele é coach,
assim. Não é coach. Você jogou o Cortella a posição de coach? Não faz
ele
isso.
É um cara foda.
Ele é filósofo, ele é maravilhoso. Eu gosto
ele
do Cortella.
É maravilhoso.
Só não gosto que ele fala meio assim, cantando, dá um pouco de.
É por isso que eu
desespero.
Não vejo as palestras dele. Eu leio os livros.
Você lê os livros, mas você já ouviu? Ouviu o Cortella? Já. Falando assim, na hora que você lê um livro do Cortella, você não imagina ele falando daquele jeito?
A gente tenta abstrair.
Tá bom. Gosto do Cortella, gosto do Pondé pra caramba também, que é um filósofo da galerinha ali. E gosto do Clóvis de Barros Filho. Acho ele maravilhoso.
Esse eu não sei quem é, não.
Deixa eu mandar um videozinho.
Depois eu vejo.
Um videozinho dele. Passou nervoso?
Passou.
Tá felizinha?
Eu tô.
Tem alguma coisa que você não contou, que você quer contar pra gente agora? Com um recadinho final?
Rafa, foi tanto difícil não, eu ainda tô nervosa.
Que pergunta difícil, eu não fiz nenhuma pergunta pra ela. Você só falou naturalmente.
E já faz 40 minutos, né?
E já mais, né?
Mais.
Olhando ali no videozinho, faz 55 minutos já.
Eu não achei que ia dar 55 minutos.
A gente nunca acha. Assim.
Na verdade, cara, eu cheguei em casa e falei assim, gente, o que, que eu vou falar lá? Aí eu falei assim, mas eu falo da sua vida.
Exatamente, e quem mais...
Eu falei assim, mas não tem história pra tudo isso, não.
Quem mais, além de você, pra falar da sua vida?
Pois é.
Não é?
Realmente.
Então tá bom. Não quer dar um recadinho final?
Não sei.
Estamos aí no mês das mulheres. Fala aí alguma coisa.
Meu Deus, que eu posso falar?
O que, que você pode falar? Fala pra seguir o Clau delas.
Tá bom. Aí, Rafa, calma.
Agora tá no momento ASMR. Toma aí uma aguinha. Mas é verdade, dá um recadinho final então pra gente encerrar.
Ai, Deus. Rafael, me ajuda?
Beleza, te ajudo. Dá uma dica pra aquela menina que tá com medo de entrar no mundo de tecnologia.
Acho que é não ter medo. É você.
Puta dica, hein? Puta dica aí, ó. Aquela história, tipo, pô, tô me sentindo mal. Ah, então para de se sentir mal. Beleza, pronto.
Não, eu acho que é... Tenta buscar espelho, sabe? Pessoas que vão te inspirar, pessoas que já percorreram o caminho que você. E faz network, sai da sua bolha. Tenta se conectar com pessoas, conversar. Não só com mulheres, qualquer pessoa que você vê ali no mundo da tecnologia e você pega aquela pessoa como inspiração. E tenha coragem. Não tem como falar outra coisa. Tem que ter coragem.
É difícil, mas não é impossível. Tem que meter a cara e tem que fazer, né?
Não tem que desistir, não. Senão a gente não consegue fazer nada.
Gosto muito de você, sabia?
Eu também.
Você me inspira. Você é uma referência pra mim.
Você é a minha referência
pra caramba, tá bom? Obrigado demais por estar aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você relaxe. Qualquer coisa a gente grava. Depois, quando você tiver 30 anos, a gente faz mais uma. Porque com 20, eu tava realmente preocupado. A Alice tem 20 anos. O que, que eu vou conseguir tirar dela durante uma hora, praticamente? Porque, meu, mesma coisa quando lançaram a biografia do Justin Bieber, ele tinha 14 anos. Esse moleque não viveu nada ainda, já tem biografia. Assim, não existe.
É, eu também tava com medo de vir aqui e falar assim, cara, não fala nada, não tem nada pra falar.
Tem, como tem? Então, quando você fizer 30, a gente faz outra pra gente saber o que aconteceu de lá pra cá, quando você estiver no meu lugar, quando você for head de tecnologia,
tá
como
bom.
Você tá falando.
Tá bom,
tá bom. Se Deus quiser, você é só youtuber.
Rafa, gente.
É, não, mas eu quero, eu preciso de alguém pronto, porque eu quero virar podcaster.
Tá bom.
Quero trabalhar na da mídia. Eu mando meu currículo todo mês pela mídia. O pessoal não
da
me
mídia,
entrevistou ainda.
O Rafa.
O pessoal não me entrevistou ainda. Mas é isso, ó. Você que ouviu até aqui, manda pra Alice no Teams lá. Chama ela de Mulan. Tá
meu
bom?
Deus.
Só chamar ela de Mulan no Teams. Ou você que tá ouvindo isso aqui também, quiser procurar no LinkedIn, tá bom? Obrigado pra quem ouviu até aqui. Ó, de novo, escoladanuvem.org. Não precisa do QR Code não, Cascão. Se quiser, põe, mas não precisa. Escoladanuvem.org, projeto social, falei no começo do podcast. Volta lá e escuta de novo. Não vou repetir, tá bom? Mas é um baita de um projeto, tá bom? Muitas empresas aí, parceiras, que estão trabalhando para melhorar a situação de muitas pessoas, transformar muitas vidas, tá bom? Através da tecnologia, para fazer desse mundo um lugar melhor. Então é isso, episódio 2 especial do Mês das Mulheres está chegando ao fim. Beijo para vocês, fiquem bem e ó, hidratem-se, tá bom? E dá um abraço na sua mãe, você que está ouvindo isso agora. Faz falta para ela, não custa nada para você. Beijo, fiquem com Deus, amo vocês, nem sempre. Até mais.
O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast, uma produção da Mídia Marketing e Produto. Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.